Bom dia a todos. Eu gostaria de falar sobre essa questão que está tão na mídia hoje, que é a questão do trabalho infantil. O trabalho infantil, geralmente como ele é retratado, ele é uma coisa muito ruim para a criança, em geral, em qualquer situação, né? E assim, para que o termo fique, digamos, bem específico, existe sim um grupo de trabalho infantil que pode ser detrimental ao desenvolvimento da criança, mas existe um trabalho infantil que não obrigatoriamente é uma coisa ruim para a vida da criança, especialmente quando pode ser trabalhos, com objetivos claros ou, de certa forma, com um objetivo claro, no caso temporal, né? Um trabalho na criança que é uma coisa, ela vai, trabalha e consegue aquilo, depois para, ou no auxílio, em alguma coisa que ela esteja precisando para ajudar a sua família e assim por diante. As perguntas que geralmente são ausentes do debate e usam o termo genérico trabalho infantil englobando os dois, aí depois dizem, não, mas eu não estava falando de um trabalho infantil, desse trabalho infantil, do que ajuda lá né, empacotando as coisas quando sai do supermercado. Não, assim, a questão é que, em termos de lei, eu não vejo essa distinção como sendo tão clara assim. Eu acho que qualquer tipo de trabalho infantil, ele pode ser caracterizado como tal, chegando um fiscal lá e pode notificar o estabelecimento e assim por diante. A lei brasileira, por si só, não dá essa distinção de maneira tão clara, pelo menos pouco que eu li, não fica tão evidente assim, de maneira que houvesse algum tipo de segurança jurídica para contratar as crianças. Mas a questão que eu queria trazer é que eu não vejo ninguém falando, só mostrando as imagens de criança, dizendo que é indefensável, porque lugar de criança na escola. Bem, em primeiro lugar, lugar de criança na escola, lugar de jovem é na faculdade. No entanto, sabemos que nenhum nem outro obrigatoriamente é possível. Geralmente, uma criança que consegue passar toda a infância no colégio é uma criança que, teoricamente, não tem outras necessidades básicas na sua vida. Assim, ela tem o que comer, ela tem o que vestir, ela tem o que. A sua vida, a vida dela está relativamente organizada, de maneira que ela pode se dar o luxo de ir para a escola todo dia. Caso contrário, isso não seria verdade. De maneira similar, lugar de jovem, digamos, o jovem dos seus 20 anos, é a faculdade, onde ele está aprendendo, ele está se especializando, ele está fazendo algum curso, seja técnico, seja universitário. Muitos também não fazem, porque também não podem se dar o luxo dessa situação de abrir mão de um momento desse para não ganhar nenhum dinheiro ou dedicar uma grande parte do seu tempo para uma ação que não vai lhe trazer resultados financeiros imediatos. Então, em geral, logo de cara, quando se fala lugar de criança na escola, eu também concordo, lugar de jovem é na faculdade, mas não é a realidade de todos os brasileiros. Então, muitas vezes as pessoas, quando querem entrar nesse debate, falam dos resultados visíveis e se esquecem de discutir quais são os motivos que aquelas pessoas estão naquela situação. E nesse contexto é importante lembrar que esses dois lados, assim, né? Do mesmo jeito que uma pessoa, vamos dizer, um médico, ele demora muito para conseguir ter retorno financeiro do seu curso investido. É um dos motivos pelos quais médicos, além da própria entrada difícil, né, nos cursos superiores, mas um dos motivos pelos quais os médicos, geralmente eles são de classe, às vezes, média e média alta, é porque tem certos cursos que o resultado financeiro é muito demorado, então nem todas as pessoas podem esperar isso. Se você for proporcionalmente trabalhando essas ideias, você volta que também um universitário também não tá obrigatoriamente dá para esperar, também uma criança não dá para esperar e assim por diante. Então, pessoas ter necessidades distintas nesse Brasil que nós vivemos com tantas, não desigualdades, com tanta pobreza. Eu posso depois fazer um outro vídeo dizendo que desigualdade não me preocupa. Eu, pessoalmente, estou me lixando para a desigualdade. Quem está preocupado com desigualdade são pessoas invejosas ou que estão criando um arcabouço de inveja, um dos dois. Você ou é invejoso por si, ou você cria um contexto em que as pessoas vão ser naturalmente mais invejosas. Mas isso é assunto para um outro podcast. Então, o que me preocupa no Brasil não é desigualdade, não é nada de diferença. O que me preocupa no Brasil é a pobreza. Eu não quero que as pessoas estejam pobres ou necessitando de coisas básicas, que elas tenham acesso às coisas cada vez melhores, que elas possam construir a sua vida. Mas quando se discute trabalho infantil, se discute geralmente num contexto em que o colégio, antes de tudo, especificamente no Brasil, sabe-se que não dá subsídio suficiente para que aquela pessoa vença na vida. Os colégios, especialmente os públicos, de pessoas mais pobres, são de péssima qualidade, são de baixa qualidade quando se usa os exemplos públicos, né? Aí se coloca os exemplos dos colégios de aplicação, se diz colégio público, isso é uma narrativa, isso é uma mentira. Os colégios públicos que têm provas para entrar, na grande maioria das vezes, por si só já é uma seleção. Se você pegar um colégio público e fizer seleção para entrar nele, com certeza o nível vai melhorar, porque as pessoas que não conseguiram entrar foram barradas de pronto. Então, assim, você tem que ter pessoas com muito mais infraestrutura educacional, muito mais estrutura familiar, logo de cara, para conseguir entrar nesses colégios. Então, já não é algo, como dizer, público no sentido que a gente usa. Então, os colégios públicos, em geral, têm uma educação muito ruim. Então, a ideia que se passa, isso foi muito perpetuado na época do PT, e muitos outros partidos hoje querem perpetuar essa ideia, como o próprio PDT, aquela famosa Tábata Amaral, quer dizer que se o Estado não lhe ajudar, que meritocracia não existe, você não vai conseguir vencer na vida. Não há discurso que desestimule mais uma criança no colégio público a se dedicar do que a certeza de que aquilo que ela está indo ou aquele ambiente que ela está indo é insuficiente. Isso é engraçado, né? Que a própria Tábata fala muito da educação, né? E quer resultados lá para frente, quando muitas vezes quais são os projetos para daqui a 5 anos, quando quais são os projetos, falou aquele jeito, né? Quer saber de projeto, cadê os projetos? Vamos deixar uma coisa clara. O primeiro projeto que deveria ter na sala de aula é acabar com a progressão. Não existe isso. E aluno e professor poder dar aula e cobrar do aluno e esquecer essa história de construir conhecimento de Paulo Freire e ele sair do outro lado aprendendo aquilo ali. Veja, esse é um projeto mais simples, mais lógico, mais evidente do mundo, mas parece que se chega um novo ministro da Educação, ele teria que passar 4 horas explicando essa obviedade, porque claramente é uma coisa que os professores, em sua quase absoluta maioria de esquerda, não rejeitam de pronto, né? Eles querem ajudar, tem que construir com a sociedade, com que eles vivem, o meio, eles têm muita dificuldade, as crianças, então tem que construir com o meio uma forma deles sair dessa situação, e nisso o aprendizado, que deveria ser o lugar oposto, em vez de ser um lugar onde ele vai para ser, para se sentir à vontade, era para um lugar que ele se sentisse incomodado, instigado a estudar. Um ambiente, claro, propício para isso, não fosse um ambiente hostil, mas um ambiente não de conforto, um ambiente de incômodo, de lá tá cutucando, estude, faça. Então, nesse ambiente que envolve o próprio nível educacional baixo e as crianças que estão indo para esses colégios, é muito difícil você vender a ideia de que, olha, se você está, você vai conseguir sair do outro lado. Primeiro porque eu disse que você já é, se você for negro, você já é excluído. Se for pobre, mais excluído ainda. Então, as crianças já chegam nesse contexto com uma narrativa pronta de que eles não vão conseguir sair daquela situação. Que aquele colégio, o resultado dele, em geral, vai ser muito irrelevante. E aí, você chega nesse contexto, e especialmente para as crianças que precisam, mais pobres, que precisam talvez de uma renda extra, diz, olha, você também não pode trabalhar. Claro, pode, aquele 14 anos, jovem aprendiz, blá blá blá, aquela questão, mil questões de lei que só faz complicar, que ajudar e só faz complicar todo o contexto em que as pessoas vivem. seria muito mais prático não ter lei nenhuma e coibir os excessos, que esse é o contexto, seria a conclusão de tudo aquilo que eu vou falar aqui. Mas em termos gerais, vamos lá, então não pode trabalhar. Então veja, se eu, para trabalhar, tenho que ir para o mundo da ilegalidade, por que não mergulhar no mundo da ilegalidade? Por que não ajudar o traficante? Por que não servir de avião, né? Veja, se já que eu já estou ilegal, servir para isso é muito mais vantajoso, né? É uma atividade legal que vai me dar resultados muito mais do que lá ajudar, levar compra. É. Ah, mas tem aqueles que trabalham em carvoaria. Ok, tem. Por quê? Por que que ele está lá? Será que a necessidade em que ele é inserido não é muito pior? Olha, um exemplo clássico de crianças trabalhando, que todo mundo fala na Revolução Industrial, que foi terrível, né? Que foi terrível, crianças trabalhando 8 horas, isso é um absurdo, isso era para ser proibido. Proibido, veja, a pergunta a ser feita é, proibido com que objetivo? Porque, mais uma vez, a esquerda cria o mundo através de resquícios de realidade para ela fantasiar um mundo que não é o mundo real. Eu vou proibir as crianças na Revolução Industrial de trabalhar, certo? E o que elas vão fazer no lugar disso? E uma pergunta que tem que ser refeita toda vez que se fala de trabalho infantil, por que que elas tinham que trabalhar? Será que o lugar de onde elas saíram, será que o ambiente anterior não era muito pior do que o que eles estavam? Será que o trabalho, que era muito difícil na faculdade, nas fábricas, não era pior ainda quando eles estavam talvez nas regiões mais rurais da cidade, onde tinha trabalhos muito mais extenuantes, agricultura familiar, que o povo fala tão bem ali, familiar envolve criança, né? Toda a família está envolvida, então isso não é trabalho infantil, não é, logo de cara, né? Não é trabalho infantil, é na fábrica, porque tem um capitalista, mas aqui na capitalista, que o trabalho pode ser muito pior para criança, que muitas vezes nem tem infraestrutura de colégio para atender ela em zonas rurais distantes, esse ninguém se incomoda, né? E logo de cara a hipocrisia é gritante, mais uma vez, nessas pessoas que falam tão mal do trabalho infantil. Então, as crianças que estão na fábrica, elas estão na fábrica para quê? Com que objetivo elas estão lá? Será que para elas não era melhor estar naquela fábrica, com todas as dificuldades que tinham, do que elas estarem, por exemplo, numa zona rural, onde você tinha, às vezes, cargas de trabalho completamente desorganizadas, às vezes até mais longas, porque, por mais pior que seja, sei lá, vamos lá, fosse 12 horas de criança trabalhando, pelo menos era um horário, em geral, muito mais organizado, muito mais certo do que uma fazenda, que pode ter mil coisas que podem acontecer, que podem varar a madrugada. E, para piorar, qualquer tipo de mudança climática poderia colocar tudo a perder e ele ter trabalhado em vão e literalmente passar fome com aquele resultado. Não é melhor algo que talvez seja mais duro, mas mais organizado do que algo mais, talvez até igualmente duro, mas de resultado incerto? Veja, todas essas questões têm que ser levantadas. Por que que as crianças trabalham? Se eu sou de uma pessoa de uma classe maior, eu não vou querer que meu filho trabalhe. Por via de regra. Não acho que não trabalhar completamente seja algo bom. Logo de cara eu vou dizer isso. Eu acho que não custava nada de vez em quando meu filho, com uma idade maior, 10, 11 anos, aprender o quão difícil é a vida, o quanto ele tem que aprender, como é complicado as coisas que tem que ser feitas no mundo. Mas eu não vou querer, mas eu vivo uma situação financeira diferenciada. E aí vem a questão. Vem a questão que acho que é a minha sugestão final. Se o colégio ou as alternativas dadas a essas crianças não é boa o suficiente, então que se permita que se trabalhe mais e crie uma concorrência ao colégio. Concorrência é sempre boa. As pessoas falam isso, mas nunca entendem que a concorrência é sempre boa. Ah, mas o colégio é uma concorrência desigual, porque a criança vai estar ganhando dinheiro cá e ela vai acabar abandonando o colégio e vai sair, nunca vai se especializar e sair. Então que o colégio mostre de formas claras e evidentes de que vale a pena ficar estudando. Tem que ser uma cultura construída, porque da forma como está posta, eu simplesmente estou tolhendo as opções de pessoas mais pobres, ponto. E não estou resolvendo nada, empurrando elas para o tráfico. permita-se trabalhar, coíba os excessos e a exploração, que aí é algo que realmente é um problema sério, que ninguém vai apoiar nunca. É um pai que fica em casa mandando o filho trabalhar e o pai podendo trabalhar. Isso é um absurdo, isso é uma exploração. A gente vê muitas vezes, muitos sinais por aí. Fica a mãe, muitas vezes, até com sobrepeso, lá sentada e os filhos tudo pedindo esmola no sinal. Isso é um absurdo, isso é uma exploração. Aí sim, uma exploração descarada do trabalho infantil. Mas coibindo os excessos, cria-se a opção, mostre que o colégio vale a pena, digamos assim, insista logo no ensino técnico mais cedo para a criança já saiba, já saia de um colégio trabalhando e daquele lugar ela possa construir depois um ensino universitário mais especializado. Ou seja, que crie-se uma competição com o colégio, dinamize-se o colégio, crie opções que realmente segure as crianças, que mostre a elas que dê resultado aquilo ali, que aquele estudar dela não vai ser algo tempo perdido, que ao estudar ela possa ainda ter 2-3 horas de trabalho para ajudar na sua família, que as situações sejam postas. Porque uma coisa que eu acho muito engraçada, né, inclusive aquele Eduardo Moreira fala muito, que diz que o modelo ideal para o mundo é a homogeneidade dos países nórdicos, que lá tem um Estado grande. Só que ele esquece de dizer que esse Estado grande, na verdade, não é a força impulsionadora dos países nórdicos. Os países nórdicos, eles têm esse Estado grande como algo que simplesmente mantém o status quo dele ao nível balanceado. Não empurra muito para frente, não traz tanto para trás. Ele simplesmente balanceia, e como ele balanceia, em detrimento de um Estado muitas vezes liberal e de livre concorrência que está suportando esse grande Estado por trás. Isso que as pessoas não dizem, que é o caso, por exemplo, da Suécia, que não tem salário mínimo. Como uma criança vai trabalhar para ganhar R$1.000? Quem quer pagar R$1.000 para uma criança trabalhar 4 horas? Ah, mas tem um jovem aprendiz. Quem vai aprender como é o jovem aprendiz? Vai ter um advogado dizendo, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então, a gente está falando de pessoas pobres, em trabalhos que muitas vezes não tem ninguém, um especialista do outro lado, não, para saber o que é exatamente o que ele vai fazer. O que ele sabe é que se ele crescer muito, passa um agente lá, ele vai perguntar um monte de pergunta que ele não sabe responder e vai atuar. Então é melhor dizer, olha, faz o seguinte, tira essas crianças daqui, que eu não quero arranjar problema para mim. E eu sei lá quais são as restrições legais. Ah, mas tem aqui... Isso é lindo para pessoas que vão parar para entender a lei. Pelo amor de Deus, a gente vive no mundo real. Não é o mundo do que eu quero, é o mundo da realidade. O mundo da realidade é, deixa quieto, coíba os excessos e a exploração de pais que não querem trabalhar ou pais que se sentem confortáveis em casa. Tio, sei lá, responsável. Então, esse é o mundo que deveria ser o mundo real, especialmente das camadas mais pobres. Um sistema educacional vibrante, que dê opções de emprego, que mostre para elas que vale a pena, que seja direcionado para um ensino técnico mais interessante, que mostre para ela que se ela se dedicar mais ainda, ela pode ainda trabalhar e estudar naquele lugar. Ou seja, isso é que precisa ser feito, e não tolher as opções. Quanto mais concorrência, a regra básica, quanto mais concorrência, na grande maioria das situações da nossa vida, quanto mais concorrência, melhor para o aperfeiçoamento dos entes envolvidos. Então, se a educação estatal, que na minha opinião deve continuar estatal, dados os devidos questões legais brasileiras, deve continuar estatal, mas uma opção de trabalho de maneira, como eu disse, de maneira organizada, que não seja tão ruim, é bom para criar uma concorrência pela essa criança, e a criança vai ver. Então, se eu estou aqui estudando, vale a pena. Eu vou trabalhar, mas sei que aqui vai dar resultado, porque amanhã na frente eu vou ter resultados mais próximos de mim, eu vou ter um ensino técnico, eu já vou sair aqui do colégio no meu 3º ano já sabendo fazer isso aqui, e eu vou ter uma ponte para um ensino universitário, um ensino técnico mais complexo, que vai também me ajudar, que também está aqui perto, e eu também vejo o resultado, eu vi fulaninho ganhando dinheiro. Isso criaria um ambiente de concorrência que é bom para a criança, que é bom para as camadas mais pobres, que geralmente uma classe média e alta não precisa disso, porque ele sabe que ele pode se manter, de certa forma, e custear toda uma educação, muitas vezes privada e cara, e depois uma universitária, que é uma outra questão, essa questão da universidade pública, mas que ela pode custear e depois ver os resultados lá na frente. Isso as camadas pobres não podem fazer. Então, essas questões que eu comentei aqui são questões que eu vejo ausente do debate sobre trabalho infantil, que eu acho que eu gostaria de ver, mas as pessoas não fazem. Geralmente as perguntas são feitas direcionadas ante aquelas imagens midiáticas de que você mostra o absurdo, mas não discute exatamente o que está acontecendo por trás daquele absurdo. Essa é a minha opinião em relação ao trabalho infantil. Obrigado a todos.